Olá, ouvintes da Smart Radio Station. Hoje nosso podcast é internacional. Estou falando com Juliana Patriarca, direto de Roma. Não é todo dia que a gente consegue uma convidada que está lá na Europa. Ela não está lá só passeando, lógico, sempre que se trabalha também tem um pouquinho de turismo, que é o que ela está fazendo agora. Então, nesse primeiro podcast, já deixo aí o gostinho de você querer ouvir o segundo com a Juliana. Ela vai falar da questão da cidadania e do todo o trabalho e assessoria que ela presta. Mas agora vamos começar nesse primeiro podcast, falar dessa parte de Roma, né? Vamos entender com uma brasileira que conhece muito a Itália, tem um olhar diferente, não é um olhar de turista que está indo lá pela primeira vez ou segunda vez. A Juliana já foi várias vezes para Roma, ela também está trabalhando lá, ela conhece os arredores, então ela vai explicar para nós, brasileiros, como é essa Roma de hoje. Então, essa é a primeira pergunta, Juliana: como é que é essa Roma de hoje?
Oi, primeiro eu queria te agradecer, Marcos, a oportunidade de falar sobre a maravilha que é a Itália, um país que é minha segunda nação, se não a primeira, e que eu amo tanto, né? E que mesmo vindo para cá trabalhar é sempre um prazer muito grande, né? Então, meu pai é romano, então assim, eu até me sinto meio em casa de estar aqui. Só que Roma, eu faço uma comparação com as nossas cidades brasileiras. Eu digo que Roma é uma Rio de Janeiro, né? É uma cidade, hoje é considerada a cidade no verão italiana, a cidade mais quente, né? A gente sofre muito de calor. Se você não tiver em ambiente com ar-condicionado, nas ruas, é muito quente, muito
Quanto
abafado.
está aí agora? Se você olhar os termômetros, está que
Agora
horas
já está
são aí,
começando a
que
ficar mais.
horas que é agora aí e qual é a temperatura de momento?
Deixa eu te falar aqui que a gente está com uma temperatura. Mas ficando mais baixa, inclusive quando eu reclamei do calor, as pessoas falam assim: nossa, imagina, a gente está com uma temperatura amena agora, você não sabe o que foi Roma em julho, né? Agora, aqui em Ladispoli, onde eu tô, que eu tô na praia agora, né? Eu saí de Roma, Ladispoli, como é beira-mar, tá um pouco mais fresco, mas. E a gente fica com uma roupa mais. Agradável, né? Inclusive, eu não recomendo que ninguém venha para o verão assim para conhecer e fazer turismo em Roma entre junho, julho e agosto, porque são os meses mais quentes. Agora, aqui em Ladispoli está 29 graus. Se eu tivesse em Roma, deixa eu ver quanto que está em Roma agora. Roma está 33
Ó,
e
bela temperatura, né?
são 3h30. Aqui está melhor, a gente está mais, está na praia, né? Tem uma brisa. Quer dizer, não é que nem o nosso Brasil, que tem mais brisa do que aqui. O mar é meio parado, inclusive. Mas se fica agradável. Roma é uma cidade maravilhosa para se comer. Bom, a Itália inteira, né? É um país maravilhoso para se comer.
Conta
Mas
um
eu acho que
pouco,
é uma cidade.
eu vejo que você possa assim, tipo, cheguei em Roma. Primeira coisa que você mostra já é o aeroporto. Fala um pouco do aeroporto para nós, brasileiro pousando em Roma.
Então, quando você pousa no aeroporto. Você vai já direto para a alfândega, né? Para a imigração. Eu acho que quando a gente é brasileiro, você vai enfrentar uma fila bem grande da imigração, que aí nessa hora até faz a grande diferença você ter a cidadania, né? Esse ano particularmente, essa é a minha segunda vez que eu estou vindo para cá num período curto de tempo, nessa época. E assim, as filas da imigração estão enormes. E eu acho que não é somente pelo aumento do número de pessoas, mas é pela diminuição do número de funcionários aduaneiros. Então a gente tem visto umas filas gigantescas, né? Então a
Ah,
gente chega.
você já pega com o passaporte, você pega outra fila.
São duas filas. É uma para os não comunitários, né? Que não fazem parte da comunidade europeia, ou para os comunitários. A gente que tem cidadania italiana, a gente vai direto na passagem automática com passaporte com chip. E a gente, assim, esse ano eu fui tão rápida que a gente chegou muito antes que as malas. A gente teve que esperar, inclusive, bastante para que as malas chegassem, né? E aí, assim, entre o pouso e sair do aeroporto, você demora no máximo 20 minutos, e que é muito rápido. E eu gosto muito de falar sobre essa chegada, porque existem várias maneiras de você chegar, porque a gente chega, é como São Paulo, Guarulhos, né? Fiumicino, o aeroporto de Fiumicino, que quer dizer riozinho, ele está na beira do mar. Então, ele está mais ou menos uns 40 minutos de Roma, 40, 50 minutos de Roma. E tem várias maneiras de você chegar do aeroporto até o seu local de destino.
É, isso e é importante tanto em rapidez como para o bolso, né, Juliana? Porque saber o orçamento de cada um, né?
É, você sabe que eu vim um ano passado, em novembro, eu fiz um teste com o meio de transporte mais rápido e mais barato, que é o ônibus de 6 euros. Então, você sai do aeroporto e aí tem um Nosportello, né, que é um guichê, que vende a passagem do ônibus e que tem de meia em meia hora. Você vai lá, sobe no ônibus e ele te deixa na lateral da Stazione Termini, que é a estação de trem central de Roma, que é ponto de referência lá, né? Então, aí, esse foi a maneira mais barata de se chegar. Ou você vai até, atravessa a rua do aeroporto, você atravessa a rua, tem uma estação, a Stazione Fiumicino, que é a estação de trem, e aí você pode pegar vários trens. Aí tem o trem regionale, veloce, que demora 40 minutos, o ônibus também demora de 40 a 50 minutos, mas pode aumentar dependendo do trânsito, pode chegar uma hora e meia, se tiver algum acidente, alguma coisa assim, algum engarrafamento. E o trem não, o trem é sempre 40 minutos a 8 euros, ou tem o Leonardo Express, que custa 16 euros, que faz em 20 minutos. Né? Essa agora no Leonardo Express foi muito rápido. E aí você chega na Stazione Termini, que é o ponto de referência fantástico que tem ali em Roma, né? Que é um shopping center, inclusive, na estação de trem.
Mas espera só um pouquinho. Então, vamos, para a gente fechar esse primeiro bloco, me conta um passo antes. Você saiu do Brasil, você foi em voo direto. Como é que está essa ligação Brasil-Itália de avião?
Então, eu fui de voo direto, eu peguei um voo da Latam, que fez São Paulo-Roma. É interessante você saber disso, porque é novidade. A Latam tem um voo São Paulo-Roma, sexta, sábado e domingo. E nos dias da semana, ele tem voo também para a Itália, mas é São Paulo-Milão. Então, é só sexta, sábado e domingo que eles têm esse voo para Roma. Durante o resto da semana e no final de semana também tem para Milão. Então, normalmente as pessoas associam Latam. E tem a ITA, que faz São Paulo-Roma, todos os dias. O da ITA sai de São Paulo e chega às 7 da manhã em Roma. E o da Latam, ele sai às 6 da tarde de São Paulo e chega às 10 da manhã em Roma. E eu vou voltar amanhã, pra você entender, Marcos, com voo diurno. Isso é uma coisa que tem bastante de Orlando, Miami, voo diurno. E amanhã eu vou pegar um voo da 1 da tarde e eu vou chegar no Brasil no mesmo dia, 7 da noite. Eu já fiz esse voo uma vez, é só da Latam, e eu achei muito bom esse voo. Vamos ver como vai ser amanhã. E eu normalmente faço voo direto, né? Eu evito fazer as escalas, mas tem voos de todos os tipos, né? Você pode fazer com escala pela Europa inteira, né?
Então, muito bem. Vamos fechar aqui o primeiro bloco, que foi a chegada, né, da Juliana, chegada de nós, brasileiros, aí chegando em Roma. E no bloco 2, ela já vai falar, estando em Roma, né, o que fazer. Então, já voltamos. Então, Juliana, nesse bloco 2, você pousou, já se deslocou do aeroporto, agora você está no centrão de Roma. E aí?
Então, Roma tem essa estação maravilhosa, que é a Stazione Termini, que às vezes a gente passa com pressa, né? Mas que quem chega com antecedência ou sem pressa pode curtir aquele lugar. Tem restaurante, tem lanchonete, tem lojas. E tem também a possibilidade de você pegar conexões. Tem muita gente que, ao invés de fazer uma conexão por voo aérea, faz conexões por trem. Muitas vezes eu mesma já fiz isso. Eu quero ir para lá. Eu pego uma estação interna e vou pegar um trem para ir para qualquer cidade que for. Né, eu já cheguei aí para Milão de trem, porque às vezes o custo é menor, né? E talvez demore um pouco mais, mas o custo das conexões internas aéreas são mais caras. E às vezes compensa mais, principalmente do ponto de vista de deslocamento, porque de trem você chega sempre nos centros das cidades.
Isso é importante que você diz, né? Chegar no centro da cidade. Mas eu tive a oportunidade de uma vez, né, andar de trem. É uma experiência única para nós brasileiros, porque a gente não tem essa possibilidade de andar de trem com essa qualidade. Fala os nomes bonitos aí dos trens. Tem os trens de alta velocidade. Dá uma explicadinha na parte dos trens aí.
Então, a gente tem os trens de alta velocidade, que são os frechas, frecha rossa e frecha argento, que seriam flechas, né? Que eles chegam entre 300 e 400 km por hora e eles fazem as grandes distâncias, né? Então, é Roma-Nápoles, Roma, Firenze, Roma-Bolonha, pode ir até Catanzaro, na Calábria. Enfim, você tem as grandes distâncias. Ele tem um preço um pouco mais elevado, né? Mas ele é um trem que vale muito a pena, muito confortável. Ele é da classe. E é legal saber que quando a gente viaja de criança, a gente paga metade, né? Esses dias até uma moça estava me pedindo algumas dicas e ela não sabia, né, que quando a gente viaja com criança, um núcleo familiar, as crianças ou não pagam nada, né? Porque tem o Regionale, tem o Intercity também. O Intercity é um trem que fica abaixo do Freccia e depois tem i Regionali. Tem todo tipo de regional, tem os trens caindo aos pedaços e tem os trens mais arrumadinhos assim, e são ótimos. Às vezes a
Tem
gente tem
muita
sorte
gente que
de
faz
conseguir.
o turismo daquela história de calcula bem o trecho, né, de uma origem destino, e o pessoal dorme no trem e já sai no outro dia e já vai turistar. Isso dá para fazer, né?
É mais fácil você fazer isso trocando de país, né? Então você vai fazer atravessar para ir para a França, você vai atravessar para ir para a Alemanha. Dentro da Itália mesmo não tem muito trem para você fazer esse tipo de deslocamento noturno, tá? Isso acontecia no passado. Eu mesma já quis fazer, mas não tem. Você não tem mais esses trens noturnos internos na Itália. Então é mais no decorrer do dia mesmo.
Entendi.
Mas o que eu queria te falar sobre os trens, que
Não,
eu acho
pode
que é muito
falar.
interessante, é que às vezes as pessoas compram todas as passagens com antecedência, com receio de não conseguir comprar no momento e faltar a passagem. Então, essa é uma dica que eu costumo dar para as pessoas: deixe para comprar na maquininha.
Legal.
Você vai simulando no site da Trenitalia ou no Ítalo, que são duas empresas concorrentes, você simula no site, mas na hora de comprar, você chega na estação. E você já vê os horários para você se organizar, porque os trens são super organizados, né, no site. Você se organiza e chega na estação e compra. Eu, por exemplo, compro tudo em euro. Eu trago em euro porque eu evito pagar, seja o câmbio do banco, que é pagar o IOF a mais de transações, de operações bancárias, entendeu? Acho que é uma maneira da gente economizar bastante na viagem. E a dica é, ah, vou pegar sua freta? Não, pega o regional, que é um trem excepcional.
Aproveitando nesse bloco de deslocamento, né? Então, continuar falando de mobilidade, dentro de Roma, como é que é? Tem Uber, pega táxi, vai de busão, como é que tem que alugar um carro? Me fala um pouco da mobilidade dentro de Roma.
Então, Roma é uma cidade praticamente plana, né? Que a gente faz a grande parte dos deslocamentos a pé. Então, se você vai conhecer os centros históricos, você faz muita coisa a pé. O ônibus é o melhor meio de transporte para você se locomover, porque é barato, é €1, €1,20, você paga o bilhete, você se desloca por 90 minutos. E assim, quando você baixa o Google Maps, por exemplo, você coloca no aplicativo de deslocamento, ele te fala exatamente o horário que o ônibus vai passar, qual que é o ônibus, onde você tem que subir, onde você tem que descer, e eles passam pontualmente nos horários. Eu acho que é a melhor maneira. Existe o metrô. Eu prefiro o ônibus, porque o metrô é subterrâneo e você não vê as maravilhas de Roma. Então, mas tem o metrô também, que é excepcional, dependendo da estação, da sua localização. É muito fácil e muito rápido se deslocar, né? Porque o ônibus pega trânsito também. Roma tem trânsito, assim como São Paulo, né? Principalmente no horário do rush. Então tem. E eu essa semana que eu fiquei aqui, eu aluguei uma bicicleta. Não foi um meio mais econômico, mas como eu quis associar exercício com divertimento e deslocamento, eu acabei alugando uma bicicleta. Não acho que seja a melhor maneira de se deslocar. Mas para conhecer, fazer turismo, para quem gosta de bicicletar, vale a pena, né? Mas táxi é caro e é difícil você achar táxi, os caras são orientados a não te atender. E Uber não existe, né? Uber é caríssimo, caríssimo. Então, o nosso hábito brasileiro aqui não se encaixa, né? Então,
E a segurança de andar? O pessoal sempre fala muito que a segurança é boa, alguns falam que não. Como é que é você andar aí de manhã? Vejo, estava vendo os vídeos que você está postando. Você está andando de manhã, você está andando de tarde, de noite. Como é que está Roma nesse sentido de segurança, de você se sentir à vontade, de curtir Roma até tarde?
Então, você sabe que eu vim aqui com um pouco de receio, porque a gente acompanha nas mídias os pickpockets, né? E você acha que nem está acontecendo em Veneza, poderia acontecer em Roma. Mas eu, conversando com as pessoas, perguntei como é que está a questão da microviolência, né? Porque esse pickpocket microviolência. E eles falaram: não, fica tranquilo, isso não está acontecendo, não é verdade. O que está acontecendo de violência em Roma, algumas pessoas estão tendo os carros. Com vidro estourado, carro estacionado, para roubar o que tem dentro. Isso algumas pessoas viveram, e principalmente no lugar onde você menos espera, que são os estacionamentos dos shoppings. Porque aqui os estacionamentos dos shoppings, que se chama no centri commerciali, né, eles não têm segurança, não custam e não têm segurança. Então, assim, se você alugar um carro e você deixar coisa dentro do carro, eles podem roubar. Mas andar na rua, tranquilamente, eu andei tranquilamente com mochila nas costas, com celular na mão, assim, sem medo nenhum. Aliás, isso é uma satisfação gigante que a gente não pode viver no Brasil, né, em São Paulo, nas grandes capitais que a gente frequenta. Mas aqui foi tranquilo, sem problema nenhum. Inclusive, é uma delícia, né, poder compartilhar com todo mundo os caminhos, os trajetos que a gente faz, né? Então, assim. Vamos chegar na Fontana di Trevi, tá super aglomerado. Ali, talvez as pessoas menos atentas podem ser vulneráveis dentro do
Ah,
ônibus.
vamos segurar isso aí para o próximo bloco. A gente vai falar rapidamente as atrações imperdíveis de Roma. Voltamos já. Espera aí. Juliana, nesse terceiro bloco, estando em Roma, até antes de você falar das atrações culturais, eu sei que tem roteiros na internet de um dia, 3 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias. Mas qual seria assim, um mínimo razoável para você estar em Roma? Nesse bloco, eu quero que você fale da parte cultural. E no último bloco, nós vamos falar de gastronomia. Então, nesse bloco, o que dá para ver? O que tem que ver? Quanto tempo você acha para fazer um bom passeio cultural em Roma?
Eu adoro montar roteiro para Roma, Marcos. Muita gente me procura e eu monto o roteiro para a pessoa poder aproveitar a cidade da melhor maneira possível, principalmente dependendo de cada um, né? Tem gente que gosta de museu, tem gente que não gosta de museu. Às vezes você está indo com criança, né? Eu fui muito para Roma com a minha filha pequena e, assim, é fantástica para criança. Nossa, não é a Disney, né? Mas Roma tem atrações para as crianças e os passeios podem ser voltados para as crianças de uma forma lúdica, não cansativa, né? Essa é uma coisa que a gente tem que. É uma imagem que as pessoas têm de que a Itália, a Europa, só tem museu e a criança não vai curtir, né? Ou seja, é uma imagem que a gente tem que reverter, porque as crianças adoram, adoram, né? Sem imaginar um Coliseu, por exemplo, que é um ponto de visitação aqui em Roma, que é imperdível. Crianças, imaginar que os gladiadores lutavam ali, você mostrar nos livros para a criança como aconteciam, é extremamente legal, né? E as crianças se sentem dentro de uma arena, elas podem entender um pouco daquele contexto. Então, assim, 2 ou 3 dias em Roma, você consegue visitar os pontos principais, né? Então, eu já cheguei a fazer roteiro de um dia para meninas de 18, 20 anos que não queriam frequentar museus e não queriam entrar, só queriam tirar fotos instagramáveis nos pontos turísticos, né? Então chega num dia, passa um dia inteiro. Ah, quais são os pontos que eu não posso deixar de visitar em Roma?
Vamos lá,
Coliseu.
os top 10 de Juliana Paterca.
Então a gente tem o Coliseu, que você pode só passar por fora ou como você pode entrar, né? Tem que entender que, do ponto de vista financeiro, quando você está bolando uma viagem, às vezes você entrar em todas os locais de visitação, é caro, né? O Coliseu é 18 euros para você entrar, então é um valor elevado. Se você for pensar em cada lugar, você vai pagar 10, 12, 15, 20 euros, a sua viagem fica onerosa, inclusive, né? Então, o Coliseu está associado ao Fórum, que são os fóruns romanos ali, que você pode ver tanto de dentro, caminhando, ou você pode ver de fora também, que são todas as colunas, né, que você vê, que tem gente que fala assim, nossa, é tudo material de demolição, né? E você vai andando pela cidade de Roma e você vai vendo partes que estão sendo ainda descobertas, né? Eles vão fazendo, então eles vão escapando para fazer alguma obra, um metrô, e eles acabam descobrindo alguma nova, algum novo pedaço de 2 mil anos atrás, né? Porque Roma é de 2 mil anos atrás, a gente tem que lembrar.
Tem igrejas, fora o Vaticano também é legal visitar
então,
igrejas.
Tem várias igrejas. Quando você tem um lado cultural, um lado religioso mais forte, então a você tem que meter, né? Então, e você vai entrando, né? Você está andando, você vai entrando. Santa Maria Maggiore, a Chiesa de São Paulo, São Pietro de São Paulo. E assim, o Vaticano é um ponto obrigatório, né? Então, dependendo. Beleza, você está lá. Estamos em Roma. Você vai para. Obviamente, você vai para o Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é um país dentro de Roma, né? E ali dentro a gente tem a Igreja de São Pedro. A gente tem toda a parte de fora externa, que normalmente é onde tem algumas reuniões com o Papa. Você entra na Igreja de São Pedro, você entra e visita, você pode visitar embaixo as catacumbas, você pode subir na cúpula, que tem uma subidinha por elevador, e assim, para entrar na igreja você não paga nada, mas para subir na cúpula você paga, e você pode subir na cúpula, em cima, no topo da cúpula, subindo 365 degraus. Isso tudo vai depender do seu tempo, da sua vontade, da sua saúde, né? E tem uma outra coisa que muita gente não sabe, que a Capela Sistina não fica dentro da Igreja de São Pedro. A Capela Sistina, que é uma obra de arte maravilhosa, feita por Michelangelo, ela fica no final do passeio pelos Museus Vaticanos. Então, assim, você tem um outro passeio, que o interessante é que se faça com uma guia. É um museu muito grande, tem que comprar com antecedência até o ingresso, e é um enorme passeio, um passeio praticamente de um dia inteiro, se você fizer sozinho, e é bom fazer com guia. E o final dele é a Capela Sistina, que é como se você recebesse cereja do bolo, para você conhecer isso. Então a gente tem, ó, só um recapitulando.
Ah, eu quero que você fale até um pouquinho da Fontana de Trevi, que é uma das que
vou
eu mais
lá,
gosto.
Vou chegar lá, vamos fazer a terceira passagem, porque, por exemplo, você pode fazer um dia de Vaticano, Museu Vaticano, e aí do lado do Museu Vaticano ali tem o Castelo Sant'Angelo, que ele é maravilhoso também, e que existe uma passagem secreta, onde os papas se escondiam no período de guerra, do Castelo Sant'Angelo até o Vaticano. Então a gente tem todo esse conglomerado ali, que fica mais ou menos na mesma região, perto do Rio Tevere, que é conhecido como Rio Tigre no Brasil, mas Rio Tevere, que ele faz vários. Ele é um rio serpenteado, né? Cheio de S's, de curvas. E aí, no Trastevere, que é um pedacinho onde você passa muito bem e come muito bem, do outro lado do Trastevere, você tem todas essas obras que a gente visita todas de uma sequência só, que são Piazza Navona, Fontana di Trevi, Pantheon. Aí você sai, você vai andando na Via del Corso, até chegar na Piazza di Spagna, onde vai chegar lá em cima, no Pincio, né? Aí chega lá em cima da Piazza di Spagna, você caminha no Pincio e chega na Vila Borghese. Então, assim, vamos fazer só um resumo de tudo que eu falei. Quais são os pontos para um dia? Um dia você faz o Vaticano de manhã, de tarde Coliseu e depois Piazza Navona. Um dia. Tudo só para fazer foto. Dá para fazer tudo isso se deslocando de ônibus e a pé. Você vai ficar 2 dias, você pode fazer Musei Vaticani, Vaticano, num dia, e no outro dia você faz Coliseu por fora e Piazza Navona, Piazza di Spagna, Pantheon, que é tudo pertinho, né? E se você quiser ficar mais dias, você vai aprofundando esses lugares. Agora, Roma eu até hoje não conheci tudo, né? Tem Roma subterrânea, por exemplo, que eu queria ter feito agora, acabei não fazendo porque eu estava muito cansada. Por exemplo, é fundamental você estar em Roma, você parar para fazer um aperitivo, tomar seu Aperol.
Ah, parou, que agora você já vai falar de gastronomia. Mas enquanto nós estamos falando de geografia e visita, fala um pouquinho exatamente de onde você está, que depois no outro bloco é gastronomia e bebidinhas. Onde você está agora? Que praia é essa? Então, Roma tem praia.
Então, a gente tem que entender que São Paulo, que Roma é que nem São Paulo do ponto de vista físico, de localização. Ele está perto do mar, né? E aí a gente tem toda uma costa, que obviamente é uma costa não tão nobre como uma costa amalfitana ou uma costa lígure, mas tem praia sim, praias de areias pretas, né? Que a gente tem o Lido de Ostia, que é mais conhecido Ostia. E dessa vez a minha amiga falou assim, ah, tem uma parte que é um balneário, que eu pude identificar que é um balneário mais da terceira idade, onde as pessoas vêm curtir. Quando a gente fala assim, praia italiana, Marcos, a gente tem que entender que as praias italianas, elas têm uma estrutura montada na praia que é chamada de Lido. Então, você tem uma praia com areião, e nesse areião, pessoas deixam à disposição a pagamento sempre, cadeira, espreguiçadeira, guarda-sol, e aí tem um restaurante com banheiros, tem até lispoiatoi, que são cabines para as pessoas trocarem de roupa, porque quando tem a estação do verão, as pessoas pagam por mês a utilização daquele lido. Então, eles alugam casa na cidade por um mês, que em italiano chama villeggiatura, então eu vou passar um mês na praia, no mesmo lugar. Eu alugo o Lido, que eu vou pagar um preço mais barato, ou eu pago por dia. Então, por exemplo, varia muito aqui na Itália, tanto que uma das coisas que foram faladas é que não existe mais spiaggia libera, quer dizer, praia livre para as pessoas aproveitarem sem pagar. Existem algumas, mas são poucas. Então, por exemplo, hoje, se eu quisesse ter ido para a praia ficar no Lido, eu teria pago 12 euros para ter um guarda-sol, uma cadeira e acesso ao banheiro e aos trocadores, etc. e tal. Isso é assim em todas as praias, né? Essa é uma praia, como todas as praias italianas, o mar é muito bonito, mas é gelado, né? Tipo, você tá calor, mas não o suficiente para você aguentar aquela água gelada, né?
Então, já que você tá falando de praia, agora a gente vai fechar esse bloco, que você já me falou aí que tem um drink refrescante que você curtiu muito. Voltamos já no próximo bloco e a Juliana vai falar sobre isso. Juliana, nesse último bloco é o que o pessoal queria saber, né? Comer e beber bem em Roma ou na Itália como um todo. Vamos começar pelas bebidas. O que que você diz? Então o pessoal vai pensar em vinho, pelo que eu já tomei aqui um tal de um Aperol, né, que é uma bebida meio alaranjada. Mas conta aí o que está bombando em Roma agora.
Então, esse verão italiano, a gente tem uma novidade que chama Hugo Spritz, que escreve com a K mesmo, que é uma bebida à base de licor Saint-Germain ou licor de Fior di Sambuca, Flor de Sambuca, que é um licor assim, refrescante, e até um pouquinho adocicado, e eles preparam com prosecco, água com gás, limão e menta. E é uma delícia. Já existia, faz tempo que ele existe, mas ele existia com o nome Saint-Germain. Não sei por que, de repente, veio esse nome Hugo e tá bombando, né? Eu não conhecia, eu conheci no verão, em julho. E no último dia, inclusive, que eu estava aqui, quando eu vim passar férias, e adorei. E fui estudar sobre o assunto, tanto que agora eu estou levando até uma garrafa desse licor para poder fazer em São Paulo. Já em São Paulo já estão fazendo, pelo que eu vi, alguns restaurantes já aderiram nessa onda e acho que vai ser a maravilha. Mas não é só isso que a gente bebe aqui, não. Tem o Aperol Spritz, que é esse laranja que você falou, que ele já é tradicional para o aperitivo. Então, as pessoas aqui, normalmente, elas se encontram, elas saem às 6 horas do trabalho e vão direto para o bar ou para o restaurante fazer o aperitivo, que é o aperitivo antes da cena, que a cena é o jantar. Então, você paga de 6 a 10 euros o drink, e se você puser 5, 5 euros, 10 euros a mais, dependendo do lugar onde você vai, da chiqueza ou da nobreza do lugar, né? Varia o preço. Você tem, eles te dão algumas coisinhas para comer, né? Salame, e é muito bom. Agora, obviamente, a gente está na Itália, né? Que é o país dos vinhos. Então, assim, eu não recomendo absolutamente você tomar cerveja nesse verão, porque cerveja gelada a gente toma no Brasil. Boa.
Então, aí o pessoal fica na dúvida. É vinho espumante, é vinho tinto, é vinho branco, é rosé. Mas é aí, caro, mas... é mais barato se você for no, assim, se for no mercado. Não sei se você foi no mercado. Quanto custa um vinho? Lógico que em restaurante é mais caro. Essa sensação de que o vinho é melhor e mais barato existe?
Claro, nossa, uma garrafa de vinho você paga 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros é caríssimo, o vinho é o vinho top de linha, né? Você pode comprar um Chianti por 5 euros, maravilhoso, daquele que você chega em casa, depois deu uma geladinha, você fala assim, não acredito que eu paguei 20 reais, é correto, vinho, né? Então, assim, é realmente muito bom, e o que eu recomendo e que eu faço? Bom, eu gosto de vinho mais frisante, que nem ontem à noite eu jantei, e eu tomei meia garrafa de vinho, custou 3 euros. Meia garrafa de vinho no restaurante. Então, assim, é o vinho da casa que eles te servem, e uma cerveja custava 6 euros, 8 euros. Então, assim, para quem gosta do vinho, tem todos os tipos de vinho, né? E dá para aproveitar muito, muito bem.
E vinho, vinho puxa queijo. E aí, como é que é essa combinação?
Então, normalmente você, como antipasto aqui, eles servem muita mozzarella, né? Você pode comer tanto a de búfala, que é conhecida como mozzarella, ou a fior di latte, que é a mozzarella de vaca, né? Então, tem essa diferença. E eles normalmente servem, principalmente no verão, a caprese, que é uma salada, que é com manjericão, tomate e a mozzarella de búfala. Mas como eu tô no mar, então, assim, quando você tá aqui... A Itália é uma península, né? Que ela é totalmente banhada por mar dos dois lados. Então, assim... Tem muita comida à base de frutos do mar. Então, espaguete alle vongole, le cozze, gamberi.
Ovo. Ovo também?
Polvo, astice, que é lagostinha. Então, assim, peixe, todo tipo de peixe. Então, assim, é impossível.
Eu quem vejo gosta... que, eu não sei se é, mas eles vendem aqueles cones, né? Com um monte de peixe fritinho dentro. Não sei se aí também tem.
Aqui não. Você come mais. Isso é mais, acho que é mais nos Estados Unidos, né? Aqui você vai no restaurante e pede fritiniste, que vai vir todos esses alite, que é um peixinho, né? Que
uma sardinha, tipo de uma sardinha, né?
É um primo da sardinha. E não é aquele alite que a gente tem no Brasil salgado, não. É um peixe frito, fresco, que é muito saboroso. E tem vários outros tipos, lula, camarão, a lagosta. Então você pode comer tudo isso. E tudo isso sempre regado a vinho branco, né? E eles mesmos sabem ornar. Os garçons, eles todos entendem e sabem nos orientar muito bem. E uma coisa que é interessante eu te falar é que a Itália hoje está muito mais preparada para o turismo do que antigamente. Todo mundo fala inglês. É muito difícil você chegar num lugar público e não vou falar que eles falem fluentemente, maravilhosamente, sem sotaque, mas você vai poder ser muito bem entendido, mesmo não falando italiano. E é o mais engraçado que quando vê que é brasileiro, adora. Gente, como eles gostam do brasileiro.
Ó, tá vendo? E a água, eles colocam de graça na mesa? Como é que funciona isso aí?
Às vezes, dependendo do restaurante, vem a garrafa de água. E eles vão sempre te perguntar. Frizzante, que seria com gás ou sem gás, ou naturale. E o pão, né? Isso é fantástico aqui. Que eles
Mas tem umas marcas de água aí que são famosas, né?
Ah, São Pellegrino, né, que é uma água mais com gás mais forte, mas a grande maioria são gaseificadas naturalmente, né? Eles pegam direto da fonte, mas tem vários, né, que chegam pra gente no Brasil a preço de ouro, mas que aqui custa dois. Uma garrafa de São Pellegrino aqui, que no Brasil custa R$25, aqui custa 60 centavos de euro.
Nossa. Bom, vamos pra pasta. A gente quer pôr o guardanapo no pescoço e comer pasta, Juliana.
Então... Roma é a cidade do carbonara, né? Então, da pasta carbonara. Então, assim, se come muito bem. Carbonara, matriciana, são dois macarrões tradicionalíssimos daqui. A carbonara é um macarrão feito à base de ovo, queijo pecorino e um queijo. No Brasil, a gente faz com bacon, porque é o que a gente tem, mas aqui chama guanciale, que é a parte do porco mais macia, que é da bochecha. Guancha quer dizer bochecha, né? E olha, eu vou falar para você, ele faz toda a diferença você fazer esse macarrão com guanciale. Então, vir comer o carbonara aqui, eu falo o carbonara ou a carbonara, dependendo da língua que a gente está falando, né? Vim comer a pasta carbonara ou macarrão carbonara é, assim, obrigatório. Você tá aqui. A única coisa que pra gente, no Brasil, é um pouco diferente é o ponto do macarrão. Porque lá no Brasil, a gente faz o macarrão um pouquinho mais cozido. E aqui eles fazem um pouquinho mais al dente. Então, mesmo que a gente peça, eles não gostem que a gente peça para cozinhar um pouco mais. Você tem que comer do jeito que tá e não pode reclamar. Mas o molho fica muito bom.
Você falou do peixe, você falou da massa e as carnes em geral. Tem aí uma picanha? Como é que funciona aí?
Esquece. Se come no Brasil antes de vir. Porque aqui a carne existe, mas é cara, né? Só se você for para Firenze que você vai comer a bisteca fiorentina, que custa muito caro, que é tradicionalíssima lá, que é uma bisteca, um tibone, né? E que é muito boa, mas você pode pagar 40 euros, 30 euros numa bisteca, né? Melhor você matar sua vontade de carne no Brasil. Aqui normalmente você vai comer muito macarrão, né? Eu fiz um post recentemente no meu Instagram justamente falando disso. Falando que vem para o Brasil preparado para comer todo tipo de macarrão. Então, você vai comer a matriciana, que é feita também, parece, é um macarrão com molho de tomate e como é que chama? Também com lardo, com guanciale, com bacon. Lardo é bacon, né? Que você pode fazer assim também. E aqui em Roma, você vai comer o melhor, a bucatini, que é um macarrão com um buraquinho no meio, alla matriciana. Então, assim, você vem preparado para comer todos os tipos, coifung e a pizza, né, Marcos? Que a gente não falou dela.
Da
Que
pizza.
a pizza seja um prato típico napolitano. É impossível você vir para cá e não
Aliás,
comer uma.
dizem que tem uma diferença, né, da pizza romana da napolitana. Tem isso mesmo?
Olha, eu sei que quando eu venho aqui, eu vou sempre comer uma pizza napolitana, que a massa é mais fina. Mas a gente tem que vir sempre preparado para comer uma pizza inteira, né? Que é o prato grande, que é a pizza individual, né? Não vai ter que nem no Brasil, que tem aqueles recheios cheios de criatividade. Aqui são queijo, mozzarella, tomate, manjericão. Tem a de funghi, tem a pizza bianca, que é esse
Ah,
molho de
fala pro
tomate.
pessoal que o tomate daí é demais, né?
O tomate tem um doce natural, né? O tomate daqui, tudo é muito saboroso, né? O azeite. Então, assim, uma coisa que a gente costuma fazer quando chega, pede um pratinho, põe azeite com sal e passa o pão, né? Tá com muita fome, você já chega fazendo. O azeite é extremamente saboroso. É tudo muito saboroso, né?
Ah,
Então.
eu sei que você gosta de doce. Não podemos esquecer de fechar o bloco com doce. Não sei se você vai falar do gelato, das tortinhas, sei lá, o que você vai falar aí.
Eu, inclusive, vou terminar essa nossa entrevista e vou tomar um sorvete. É, porque hoje eu ainda não tomei sorvete. Então, assim, é obrigatório você passar em qualquer lugar e sorveteria. Aliás, tudo aqui, Marcos. Você vai num botequinho, o café é maravilhoso, o sorvete é maravilhoso, a comida é maravilhosa. Não tem um lugar onde você passe mal, né? Agora, os doces, assim, tradicionalíssimos italianos, né? Quem vem para a Itália tem que comer um tiramisu, que é um doce feito à base de biscoito champanhe com café. E um queijo chamado mascarpone, que é um queijo, é um creme de leite duro, é né? Um chantilly mais duro. E aí é obrigatório. E tem vários tipos, né? Tem que comer. Aí tem la meringata, que é merengue com morango e chantilly. E tudo aqui eles põem chantilly, né? No Brasil, chantilly você paga muito mais caro para ter chantilly em qualquer doce. Aqui não, você paga o sorvete, custa 3 euros com chantilly. Se você não quiser, ele não coloca, mas está incluído. É muito raro você não ter um chantilly incluído, né?
Aqui o pessoal associa muito o gelato de pistáquio, né?
Nossa,
Pistache. É isso mesmo? É
maravilhoso.
a cara de Roma, desse sabor, ou tem
Acho
um
que é a cara da
sabor
Itália.
específico?
Eu acho que é a cara da Itália. O pistáquio é a nocciola, que é a avelã, né? Que a avelã é a base da Nutella. Então, um sorvete de nocciola. Mas eu acho que, de uma maneira geral, tudo aquilo que tem leite aqui, o leite da Itália é muito bom. O leite da Itália é algo surreal de consistente, de denso, sabe? Eu acho que o leite daqui torna tudo muito mais saboroso. tem um
Juliana,
jogo.
nós vamos fechar esse bloco e fechar esse primeiro podcast, mas quem está ouvindo, eu gostaria se você explicasse quem é Juliana Patriarca, que está dando essa entrevista maravilhosa. Deixa aí o contato para te achar, Juliana.
Então, eu tenho meu Instagram, que eu acho que hoje é onde você consegue ter mais ideia de quem é a Juliana Patriarca, que é Juliana, com G-I-U, Juliana, underline Patriarca, que é meu Instagram pessoal e profissional, que eu tenho as duas coisas misturadas, e o meu
Quer dar seu e-mail também? Dar seu e-mail?
e-mail, que é o meu nome ao contrário, Patriarca, Juliana, tudo junto, arroba gmail.com.
Olha, muito obrigado, né? Você é uma referência quando se fala de Itália, uma embaixadora, uma embaixatriz aí que está sempre aí, né, em conexão com a Itália e sempre nos contando, não só de uma maneira, digamos, oficial, mas essa maneira da informalidade de conhecer, né, a Itália, e no caso Roma, onde você está, de maneira que é para a gente entender, né, como é que essa cidade funciona, como esse país funciona. Muito obrigado, me despeço aqui. Se você quiser dar o seu tchauzinho, paramos já por aqui.
Ah, eu te agradeço, Marcos. Eu quero dizer, gente, venham para a Itália, que será uma viagem inesquecível.